Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado, 4 de outubro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o professor Paulo Schneider e professor Walter Franz, da Unijuí. Eles que abordam questões reflexivas a partir da definição de política com relação à cidadania. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
A origem da palavra política e as questões reflexivas a partir da definição de política como participação conjunta e sua relação com a cidadania. Este é o tema abordado com o professor Paulo Schneider, da Unijuí. Os dois termos propõem que se pense na ação da vida em sociedade. Então, o seu pensamento e o seu conhecimento a respeito dessa relação entre o fazer a política, mas não a partidária, e exercer a cidadania.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar você, Laís, né? A palavra política, como se sabe, ela vem da palavra polis, do grego. E a palavra polis, ela simplesmente é muitos, os muitos. Ou seja, é o fenômeno de diversas pessoas, diversas famílias ou diversas tribos na região da Grécia, falando grego, eles se juntarem e perceberem que são muitos e terem que conviver entre si, entre os muitos. Bom, aí então a palavra polis, ela remete imediatamente ao fator convivência, necessidade de convivência conjunta. Os muitos significa polis, e polis então significa cidade. A polis Atenas, depois a polis... E a questão política para os gregos era simplesmente... Primeiramente, a necessidade de conviver juntos e partilhar essa convivência com todos os fatores, os elementos culturais, de educação, de participação, de organização dessa mesma convivência. Então, remete a uma ideia muito original, que não deve ser esquecida nos tempos de hoje, que os muitos, eles podem conviver participando com seus talentos, com as suas possibilidades culturais, com a sua linguagem, com seus interesses na construção de uma polis conjunta. Isso é uma antiga ideia grega e que vem a constituir, então, depois a própria possibilidade da democracia, que significa a participação de muitos, daqueles que são categorizados na discussão, e a polis, então, resolvia, os participantes da polis resolviam as suas questões e as suas ideias a respeito dessa participação e do futuro da sua cidade, da sua convivência, em conjunto na ágora grega. Essa é a questão fundamental. Então, a palavra política remete a muitos, e esses muitos, cada um deles... tem uma determinada, quem sabe, a religião, uma determinada acentuação religiosa, mas sabendo que essa acentuação religiosa ela não podia ser colocada de uma forma extraterrestre, extraplanetária, como uma força divina, como nós temos no cristianismo. É simplesmente a anuência a uma força que constringe as pessoas a aceitar certas imposições da natureza, certas imposições da paixão, do amor, etc. E aí, então, a política ela é a participação conjunta e o esforço de todas as pessoas na Grécia de trazer essas questões reflexivamente à tona. Não existe uma imposição de fora, primeiramente, mas é a ideia de que é uma construção de uma cidade com todas as questões que afloram, tanto religiosas, como de interesses vitais, como de sobrevivência, como de guerra, como de construção conjunta, enfim. Um dos exemplos que eu acho assim muito bonito na questão da ideia da construção política da polis, da construção da própria cidade dos muitos, dessa convivência, são os textos do Platão, por exemplo, do filósofo Platão. Todos esses textos do Platão, eles são escritos em forma de diálogo, em que o Sócrates, o grande filósofo conhecido por quase toda a humanidade, não é? Ele dialoga com sofistas, com pessoas que têm ideias a respeito de como se pode construir, como se pode pensar essa convivência. E os sofistas geralmente são retóricos muito bons. Os sofistas, eles não têm referência absoluta de uma divindade exterior, mas eles defendem imediatamente interesses de participação na construção da própria cidade. E o Sócrates, então, discute com eles a respeito dessas questões. Como é que você acha isso? Como é que você acha aquilo? Então, o próprio texto platônico, chamado a República, né? Esse texto platônico, sabe como é que ele se chama em grego? Politeia. Ou seja, a arte da política, a arte do diálogo, a arte da conversação, a arte da construção conjunta, levando em conta todos os interesses daqueles muitos que fazem parte da polis. Então, essa que é a ideia, enfim, resumidamente, da política como a arte da participação ativa na construção daquilo que vai ser o futuro dessa comunidade. De acordo, claro, que com as suas tradições, com as suas religiões, com as suas ideias sobre o que seja. Mas essas, então, publicamente se traz na Ágora, que é a praça. Ágora significa praça. As pessoas, então, discutem, a ideia é essa, discutir livremente sobre como se constrói a cidade na Ágora, publicamente, trazendo sinceramente os elementos que podem fazer parte na construção do futuro de uma nação, de uma cidade. Nação, cidade, polis.
Uhum. Falando em construção de cidade, essas duas palavras, então, deram um segmento para a formação da sociedade. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que o significado das duas palavras não podem se separar. Elas têm como andar juntas, a política tem como andar juntamente com a cidadania, sem que haja uma separação das duas?
É, isso é o desejável. O desejável seria que não houvesse separação, que constantemente houvesse recordação da democracia grega. Porque, uhum, veja, a República Brasileira, a democracia, a cidadania brasileira, a gente chama de cidadania, de civitas, vem de civitas do latim, né? Ela é uma replicação da ideia grega da polis. Cidadania, construção da cidadania, e a política enquanto uma participação efetiva maior de toda a população na construção da própria república. Que república, veja, significa o quê? República significa a construção da visibilidade, ou seja, a intenção de eu conhecer mais profundamente, através do diálogo, aquilo que você pensa sobre a construção do nosso futuro comum aí no Brasil. Então, república, o nome do Brasil é república, e república significa res pública, ou seja, uma coisa pública, em constante construção, em constante produção de visibilidade, através dessa participação de todos os elementos políticos, que são quem? Não apenas os políticos profissionais dos partidos, mas nós dois aqui, nós somos políticos, naquilo que nós agora estamos discutindo. Ou seja, nós temos o direito, já como brasileiros, da República Brasileira, de colocar as nossas questões na roda, para sabermos o que nós queremos, e temos obrigação de fazer isso. É um dever, é uma concessão da República, e o nome do Brasil é República. Não é? Quando a gente fala, por exemplo, de transparência no Brasil, é um outro nome para a construção da República. Nós queremos saber todas as questões do direito, todas as questões da educação, todas elas são voltadas à construção da convivência nacional do Brasil, não é? Da convivência possível desses muitos que formam a cidade agora como país, né? O país agora, a polis antiga grega, já se tornou agora um grande país através dos séculos. É? Brasil, que então tem essa obrigação na época da política e da escolha dos nossos representantes, porque nós não teríamos uma praça para discutirmos todas as nossas questões. Então, na situação em que nós estamos hoje em dia, na construção da República Brasileira, da cidadania brasileira, ou da política no sentido maior do Brasil, nós temos o quê? Nós temos um regime de representação, através de deputados, senadores, vereadores, prefeitos, executivo, legislativo, não é? Judiciário. Todas essas pessoas nos representam. É como se fôssemos nós lá decidindo. É como se essas pessoas, que nas quais nós agora, nessa época, vamos votar, não é mesmo? Dependendo das nossas escolhas, dos nossos interesses. Como se essas pessoas, elas encarnassem os nossos interesses, as nossas ideias. Então, as nossas ideias ainda hoje, na construção da República Brasileira, elas são extremamente importantes. Tudo aquilo que você pensa, aquilo que eu penso, tudo, daí todos os estudantes, todos os professores, tudo aquilo que nós pensamos, isso é extremamente importante para a construção da sociedade brasileira. E aí, então, nós temos o dever e o direito de externar publicamente aquilo que nós pensamos do que deva ser o futuro do Brasil, porque não está escrito nas estrelas. É uma pátria em construção. Então, nós estamos agora querendo votar nessas pessoas que supostamente vão encarnar essas nossas ideias de construção de uma pátria bonita, de um futuro bonito, de um Brasil cada vez mais belo, de um Brasil cada vez mais justo, não é? Ou seja, essa que é a intenção fundamental. porque o nosso Brasil chama-se, né, República, em construção. O curioso é que nosso nome é República, mas nós efetivamente não temos ainda uma República, ela está em construção.
Boletim Rádio Web.
Notícias do Judiciário.
O órgão especial do TJRS considerou inconstitucional a gratificação de 15% para professores que trabalham com alunos que possuem necessidades especiais. Após ação ajuizada por professora da rede estadual, a Procuradoria-Geral recorreu da decisão inicial, que deu ganho à professora. Os magistrados do órgão especial reformaram a sentença, acatando o argumento da Procuradoria de que o artigo garantindo a bonificação possui vício de natureza formal, pois se originou de emenda parlamentar em assunto de exclusividade do chefe do Executivo. O juiz Antônio Carlos de Castro Tavares, da comarca de Jaguarão, acolheu denúncia do Ministério Público contra policiais militares acusados de tortura e abuso de autoridade. Segundo a investigação do MP, os policiais queriam que as vítimas se responsabilizassem por furto ocorrido na casa de um dos PMs e pelo roubo da moto de outro dos acusados. O magistrado ressaltou que o processo está em fase de citação e que todas as garantias serão dadas para que os réus possam apresentar a sua defesa.
Prisões seguiram estritamente os artigos 311 e seguinte do Código de Processo Penal. Houve um pedido do Ministério Público para que um dos acusados não fosse preso preventivamente, porém lhe fosse imposta medida cautelar diversa, ida dos policiais a Porto Alegre, da organização militar estadual mais adequada a recebê-los, mais condizente com a situação em que se encontram nesse momento. Estamos tentando fazer com que o processo corra da maneira mais célere, possibilitando a todos os cidadãos envolvidos explicar-se no processo em conformidade com o devido processo legal, tendo ampla defesa, tendo pleno contraditório, de maneira que nenhuma garantia constitucional seja ceifada.
A 100ª edição do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça aconteceu em Salvador, entre os dias 25 e 27 de setembro. As principais discussões giraram em torno da independência do Poder Judiciário, do avanço do processo eletrônico e do fortalecimento do primeiro grau. O presidente em exercício do TJRS, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, participou do encontro apresentando estudos sobre lei de responsabilidade fiscal, assistência judiciária gratuita e reformas processuais, sugerindo soluções a serem propostas junto ao Legislativo.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Notícias da semana.
Terras indígenas ganham planos de gestão territorial e ambiental na Amazônia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou na quinta-feira a aprovação de apoio financeiro de 15,7 milhões de reais com recursos do Fundo Amazônia para projeto do Instituto de Conservação Ambiental do Brasil, nos estados do Pará e do Amapá. O projeto objetiva a implementação dos planos de gestão territorial e ambiental sustentável de 6 terras indígenas, nos 2 estados amazônicos. Cada uma das terras vai desenvolver planos de gestão territorial. Esses planos têm ações de proteção territorial, ações de manejo e uso sustentável de recurso e ações de fortalecimento de capacidade indígenas, conforme o relato do coordenador da Estratégia de Conservação em Terras Indígenas, Elcio Souza. O projeto vai apoiar o desenvolvimento, mas sobretudo a implementação dos planos de gestão territorial pelas organizações e conselhos de caciques indígenas. Segundo informou a assessoria de imprensa do BNDES, os recursos contribuirão também para controlar o desmatamento na região. Serão beneficiados cerca de 8,8 mil índios. Terras indígenas são áreas protegidas, delimitadas devido ao reconhecimento da ocupação tradicional de um ou mais povos. De acordo com o BNDES, a ocupação tem se mostrado eficaz como barreira ao avanço do desmatamento na região amazônica. O financiamento para o TNC do Brasil está em fase de contratação. A primeira liberação de recursos poderá ocorrer entre dezembro e janeiro, para entrar o próximo ano em franca implementação. O Fundo Amazônico contabiliza 60 projetos aprovados, no montante de 904 milhões de reais. Ele foi criado pelo governo brasileiro em 2008, com o objetivo de apoiar iniciativas voltadas para a prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de atividades de promoção, da conservação e do uso sustentável das florestas amazônicas.
Boletim Rádio Web.
Notícias do Judiciário.
A 8ª Câmara Civil do TJ Gaúcho decidiu que o município de Passo Fundo deve fornecer abrigo em estabelecimento do tipo asilo a idoso que não pode pagar por serviço particular. O autor da ação vive sob os cuidados de sua esposa, que irá realizar cirurgia e necessita de repouso pós-operatório. De acordo com o artigo 3º do Estatuto do Idoso, é dever do Estado arcar com moradia ou abrigo aos idosos em caso de ausência familiar. Dessa forma, ele será encaminhado ao estabelecimento indicado pela assistente social à custa do município. O patronato Lima Drummond, que abriga apenados dos regimes semiaberto e aberto em Porto Alegre, é reconhecido pelo reduzido número de fugas. O local tem capacidade para 76 pessoas, mantendo as portas abertas entre 5h30 da manhã e 8h30 da noite. A criadora do patronato, Maria Tavares, faleceu há alguns dias aos 102 anos. O juiz Sidney Brizusca, da Vara de Execuções Criminais, ressalta que o trabalho realizado no patronato é amplamente elogiado. O magistrado destaca que a morte da avó Maria, como era conhecida, foi extremamente sentida, especialmente por vizinhos e presos que acompanharam o velório.
Repare que nós vivemos num momento onde a sociedade, de um modo geral, tem uma rejeição muito grande ao sistema prisional, especialmente nas casas de regime semiaberto. Pois o patronato funciona numa região populosa da cidade, não tem muros, não tem grades e as pessoas convivem ali numa boa, não tem nenhuma reclamação. Me chamou a atenção, inclusive, que no enterro dela eu vi vários vizinhos ali que foram ali se despedir dela, juntamente com os presos que cumprem pena naquele local.
A partir desta sexta-feira, entra em vigor ato orientando aos integrantes do TJRS que suspendam o julgamento de recursos envolvendo o prazo para a revisão de reajuste de planos de saúde. A medida foi aprovada pelo presidente em exercício do TJ Gaúcho, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, em virtude do alto número de ações deste tipo em curso no tribunal. O ato número 042-2014-P já está disponível no Diário Eletrônico da Justiça dessa quinta-feira.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Dando continuidade às reflexões que envolvem a política com relação à cidadania, nós conversamos agora com o professor Walter Franz, da Unijuí.
Então, o que existe, no entanto, é uma rejeição à política e à valorização da cidadania. Na sua opinião, professor Walter, por que existe isso hoje, então? Essa desvalorização desses dois tipos?
No meu entender, estabelece-se uma relação entre política e cidadania a partir, através da ética, né? A ligação que política e cidadania faz, né, é através de um conceito de ética. O que, que é, simplificando, né, a ética? A ética é, por sua vez, novamente, algo que tem relação com o outro. Isto é, aquilo que eu faço tem que levar em consideração aquilo que é considerado certo em relação ao outro. No fundo é o seguinte, aquilo que eu quero que façam a mim, eu tenho que fazer ao outro. É uma história realmente velha, inclusive bíblica, né? Então, sob esse ponto de vista, me parece que há uma falha hoje, né? Uma falsa interpretação e uma falsa prática de política e de ética na sociedade. Assim como os espaços são possuídos, são apropriados, e os próprios conceitos, por interesses, né? Assim também a política e a própria cidadania foi apropriada e possuída. O fato de hoje se dizer de que nunca houve tanta descrença na política, né, por parte das pessoas, eu diria assim, eu posso até, digamos, causar um estranhamento do que eu vou dizer. Isto é uma coisa boa, porque talvez nunca teve tanta reflexão crítica a respeito do apossamento, da apropriação do conceito de política por coisas não éticas. Mas esta não é uma coisa nova, ela é velha na prática política partidária e outras também, né? Não só partidárias. Essa falta de ética na relação política, isto é, na relação com o outro, quando eu saio da minha individualidade e vou ao outro, esta relação, ela contém muitas práticas antiéticas e que não são recentes, são históricas. A gente pode ir aos livros, estudar isso, e aí a gente pode chegar a 1000 anos, a 2000 anos, verificar isso pela literatura, como a gente pode também ir à sua experiência de vida, principalmente quando a gente estuda, quando a gente reflete sobre isso, né, e ver as suas experiências de vida. Então, a partir deste lugar, digamos assim, de reflexão teórica, mas também de relação desta reflexão com as minhas vivências, eu fui percebendo que esta questão que hoje nós chamamos assim, nunca houve tanta corrupção como agora, as pessoas tendem a se dizer decepcionadas com a política, isto não é uma coisa recente, isso é muito antigo. Acontece que as pessoas aos poucos estão tomando consciência disso. Antes elas eram enganadas, enroladas, como se diz, conversadas, elas iam a cabresto, né? E levadas muitas vezes por vantagens, né? Por discursos populistas, por corrupção, por pequenas vantagens, que às vezes consistiam num churrasco, né? E não se apercebiam dessas outras dimensões. Aquele que recebe um churrasco e percebe a política sob esse ponto de vista, sai satisfeito. Mas aquele que percebe que a política deve ser mais do que eventualmente obter uma vantagem, ele começa a ficar insatisfeito e começa a perder a crença, a credibilidade diminui nos políticos, porque a mudança que está acontecendo na cabeça das pessoas.
De que forma, professor, essa definição da política e a cidadania pode ser desenvolvida dentro de ambientes familiares, nas escolas, instituições, para que haja uma clareza maior desse assunto, para que não fique só naquela visão de que a política é ruim e só a cidadania é boa?
Eu acho que a primeira coisa, tanto na família, quanto na escola, na igreja e mesmo no partido, é fundamental a gente se identificar como sujeito. E um sujeito que pode agir, atuar, e principalmente a partir do autoconhecimento, de conhecer-se. Talvez seja essa palavra um pouco abstrata quando eu digo tornar-se sujeito, mas entender a sua história e a partir da sua história a possibilidade de fazer talvez diferente aquilo que foi feito com a gente e o que a gente faz agora, dentro da família, né? Na escola. E isso me parece que é o início daquilo que você coloca, da questão que você coloca. A partir do momento em que eu me conheço minimamente, aí podemos ir a Paulo Freire. Paulo Freire trabalhou com esse método quando ele trabalhou a alfabetização. Para o sujeito aprender a escrever, ele procurou, através de uma reflexão, de um diálogo com as pessoas dele, se descobrindo por que eu sou analfabeto. O que aconteceu comigo? Saber escrever é apenas uma técnica, uma habilidade manual de manusear, de manipular um lápis, um papel? Ou é uma expressão de algo mais? Quando as pessoas descobrem o seu lugar e por que elas estão ali, e descobrem que elas podem sair. Aliás, é fundamental que só elas precisam ser unidas. Claro que elas precisam encontrar solidariedade, apoio, projetos, programas, né? Mas elas precisam descobrir que são elas que têm que fazer esse processo. E esse não é um processo individual, é um processo coletivo. Mas a individualidade é fundamental, isto é, descobrir-me como sujeito capaz de resolver as questões, mas de um sujeito que se compreende, que não está lá porque ele é burro, no caso da alfabetização, porque é um sujeito que não quer nada com nada, não, que foi, é um sujeito que foi produzido, foi colocado lá. Quando as pessoas compreendem isso, sem, digamos, não há necessário insuflar ódio, nem rancor, nem nada. É necessário compreender isso e saber o que se pode fazer a partir dali. E que sempre é possível começar. E cidadania implica uma relação com o outro. Implica a integralidade do ser, isto é, não apenas a dimensão econômica é importante, isto é, o trabalho, mas também a dimensão cultural é importante, a questão social é importante. Você precisa ter um ambiente, né, de vivência, onde você possa ter valores de relações sociais dignas, né? E o primeiro momento, digamos assim, desta, não vou dizer ainda consciência, mas dessa mudança, esse momento confuso em que, de repente, um jovem diz assim, não quero mais nada com política. A política é uma coisa inerente. Nós somos seres políticos. Nós não temos como deixar de ser políticos e sempre é fundamental, é necessário que este ser político tenha no seu núcleo a cidadania.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.